Nós vamos para a palavra de Deus. Quem quer ouvir a palavra? Amém, glória a Deus. Então, se você quer ouvir a palavra de Deus, você abra lá no livro de Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Inicialmente, nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 6. Depois nós vamos passar por mais versículos ali. É que são 31 versículos, né? Para ler de uma vez aqui fica pesado. Amém? Podemos ler? Então, amém. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar aprovado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro, que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro e de prata e de cobre, de ferro e de madeira e de pedra. Na mesma hora, repito, na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na estrucada da parede do palácio real. E o rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram e as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos bateram um no outro. Até aqui. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, será ministrada agora, Senhor. Eu peço que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha me ajudar, Senhor, a trazer esta palavra ao Teu povo da forma que o Senhor quer, Pai. Não da forma que eu fiz o esboço, não da forma que eu planejei, Pai. Mas usa o Teu Espírito Santo, Pai, para trazer esta palavra ao Teu povo, Senhor. De forma que cada um deles, Pai, possam pegar a sua porção e possa levar esta porção no seu coração, Pai. E que a Tua palavra venha, e a Tua palavra venha produzir efeito na vida de cada um deles, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu dei o título a esta palavra, O Ultraje de Belsazar. Não é o traje, é o ultraje, né? Tipo, algo que ele fez que é um absurdo, né? O ultraje de Belsazar. O que o Belsazar fez, né? Fez uma festa pagã. E se você olhar o nosso mundo hoje, não está diferente, né? Hoje as pessoas, elas só se preocupam em festejar, comer, beber. Se você perguntar para uma pessoa do mundo aí, o que, que é importante para ela, né? O que é a felicidade? A felicidade é festa, é ir num show sertanejo, é beber uma cervejinha, comer uma picanhazinha, né? É fazer essas coisas, né? Festejar, se dar ao mundo, se dar ao luxo. Mas eles não percebem, queridos, que eles estão em um mundo em declínio. Eles estão caminhando diretamente para o inferno. Pastor, por que eles estão indo para o inferno? O que eles estão fazendo de errado? Eles não estão fazendo nada. E esse é o problema. Quando você não toma uma posição, quando você está em cima do muro, o muro é de Satanás. Então, se você não toma uma posição de servir a Deus, se você leva a vida para o seu bel prazer, para se alegrar, para fazer aquilo que você gosta, você não está agradando a Deus. Você não está fazendo aquilo que Deus tem para você. Então, eles não temem. Eles não temem a Deus. Eles não temem o dia do julgamento. Eles não temem a volta de Jesus. Eles acham que tudo é uma grande historinha contada para crianças, né? Que nunca vai acontecer, nunca vai se cumprir. Mas se tem uma coisa, queridos, mais certa do que a Bíblia Sagrada, uma coisa mais atual do que a Bíblia Sagrada, está para nascer, porque não existe a Bíblia Sagrada, né? Como foi dito aí, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Se está escrito na Bíblia, queridos, Deus ele zela para que a Bíblia se cumpra, né? Então, vou explicar rapidamente aqui para vocês aqui, uma contextualização, em seguida nós vamos para a ministração, né? Esse rei Belsazar aqui, ele era neto de Nabucodonosor. Nabucodonosor vocês conhecem, né? Eu preguei semana retrasada aqui. É aquele rei lá da fornalha, de Sadraque, Mesaque, Abednego, né? que ele tomou o povo de Israel, manteve cativo por 70 anos, né? Então ele era avô desse Belsazar aqui. Então Belsazar reina no lugar de Nabucodonosor, quando na verdade era para estar reinando o seu pai, que chama Nabonido. Só os nomes bonitos, né? Nabonido. Então o pai dele chama Nabonido. E Nabonido não era filho de Nabucodonosor, Nabonido era genro de Nabucodonosor, né? Casado com a filha dele chamada Nitocris. Então o neto de Nabucodonosor assume o trono lá, enquanto o pai dele estava lá guerreando contra o Ciro, contra os Medo-Persas. Então, né, apesar, queridos, de Nabucodonosor, o avô desse Belsazar aqui, ter levado o povo de Jerusalém como cativo por 70 anos, olha que Deus fala sobre ele na Bíblia, né? Está lá em Jeremias capítulo 7, verso 6. Ele diz assim: agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Deus chama Nabucodonosor de seu servo. E muitas vezes, queridos, quando o povo de Deus, quando uma nação escolhida por Deus, ela está dormindo, Deus manda os seus profetas, Deus manda a palavra, Deus manda anjos, Deus manda mensagens, Deus manda na televisão, no jornal, na Bíblia, né, nessa era digital, na era da informação, e o povo está dormindo, não há outra alternativa para Deus se não mandar luta para cima do povo. E foi o que Deus fez, ele mandou luta para cima do povo de Israel. Então veio Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele era servo de Deus. E às vezes Deus usa o injusto para tratar o justo. Então, no livro de Daniel, né, Deus prova para Nabucodonosor por mais de uma vez que ele é o Senhor sobre tudo, né? Para o avô de Belsazar, ele prova que quando ele mandou lá o sonho, né, quando Daniel interpretou o sonho que nenhum dos magos lá, dos sábios, pôde interpretar, Daniel, o servo do Deus Altíssimo, interpreta o sonho dele. E não somente interpreta, mas também consegue adivinhar o que ele sonhou, né, porque ele ainda queria isso, ele queria que adivinhasse o que ele sonhou e depois interpretasse. Isso era uma coisa que somente Deus podia fazer, e Deus fez. E ele colocou Daniel numa grande posição. Só que ao revelar o sonho, Nabucodonosor, ele se exaltou. Ele falou: olha, Deus está falando que eu sou a parte de ouro, eu sou a cabeça de ouro da estátua. E ele se sentiu ali o maioral. Então ele resolve fazer uma grande estátua e pede que todos adorem aquela estátua. E chega num outro episódio, onde que três jovens corajosos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se dobram diante daquela estátua e são colocados numa fornalha de fogo ardente. E Deus manda um quarto homem lá e eles não sofrem nenhum dano, nem sequer um fio de cabelo deles é queimado. E o próprio rei Nabucodonosor, ele reconhece que Deus é Deus sobre tudo, que Deus é o Deus Altíssimo, que ele reina para sempre, né? Só, queridos, que esse rei Nabucodonosor, ele é meio bipolar, né? Então ele reconhece que Deus é soberano, só que depois a vaidade fala maior, a vaidade fala mais na vida dele. Então novamente, né, ele acha que ele é alguma coisa, e Deus manda outro sonho para Daniel interpretar, o sonho de uma grande árvore. Enfim, esse sonho revela que Deus mandaria um certo juízo sobre a vida de Nabucodonosor, e por durante de cerca de 7 anos, Nabucodonosor fica maluco, e começa a andar no pasto, comendo grama, junto com os bois, junto com as ovelhas, lá como se fosse um animal. Aí quando ele reconhece que Deus é soberano sobre tudo, Deus retoma o seu reino, Deus retoma a sua consciência. E pela última vez, antes de morrer, ele reconhece que Deus é soberano sobre tudo. E por que você falou sobre tudo isso, pastor, se nós estamos falando aqui de Belsazar? Porque Belsazar era neto de Nabucodonosor. Muito provavelmente ele viveu tudo isso que eu falei para vocês. Ele conheceu Daniel, ele viu o que aconteceu na fornalha ardente, ele viu o seu avô ficando maluco e depois retomando a consciência. Ele participou de tudo, queridos, esse rei Belsazar. Então ele assume lá como rei, lá por conta do seu pai estar na guerra, né? Mas ele ele resolve simplesmente ignorar esses acontecimentos, né? E levar a sua vida de qualquer jeito, levar a sua vida para fazer as suas próprias vontades. Então ele pega e dá uma grande festa, ele dá essa grande festa e ele pega os utensílios. Lembra que eu falei que os utensílios são importantes para Deus? Ele pega os utensílios da casa de Deus e profana aqueles utensílios, que nem o seu avô, que era tido como um homem cruel, um homem dominador, não fez isso. Nabucodonosor pegou aqueles utensílios de ouro e deixou guardado lá no estoque, guardado num lugar lá, e não mexeu mais. Mas ele não, ele quis profanar, ele quis tripudiar sobre as coisas de Deus. E com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso também se fará. Então ele quis tripudiar de Deus, né? E a mão de Deus veio sobre ele. Então chega o dia, queridos, que a pessoa ela vai pecando. Ela fala, eu conheço a palavra de Deus, a palavra de Deus é pregada, mas eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Eu vou sair pelo mundão, eu vou curtir, né? Qualquer coisa eu oro em casa mesmo, minha intimidade com Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de oração, eu não preciso de nada, eu vou fazer o que eu quiser. Isso entristece a Deus, porque você está falando assim, olha, você não precisa, você está dizendo que você não precisa do meu filho Jesus, você está ignorando a salvação, você está ignorando o sacrifício, isso vai aborrecendo a Deus. E diz a Bíblia que Deus ele tem um cálice, e esse cálice, vai, cada pecadinho seu vai pingando ali, é uma gota, né? E vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Uma hora esse cálice transborda, e quando esse cálice transborda, a ira de Deus vem sobre a sua vida. Então não pense que você está pecando agora e não acontece nada com você. Deus não está vendo, Deus está anotando tudo, Deus está colocando tudo numa balança, tudo aquilo que você faz, todas as suas obras, boas e más, está sendo anotada, toda a sua lágrima, todo o seu choro, tem um anjo que colhe o seu choro, a sua lágrima e guarda, e Deus contabiliza tudo que você faz na sua vida, não se engane. E chega, queridos, quando chega a ira de Deus, chega o grande dia da condenação, né? E como eu falei para vocês aqui, para ir para o inferno, é só você não fazer nada. Você não precisa fazer nada, que você já está indo para o inferno. Para você não ir para o inferno, você tem que andar na contramão daquilo que a maioria está fazendo. Então, porque Belsazar não se humilhou, né? Porque Nabucodonosor não se humilhou, ele teve de ser transformado num animal, ficou 7 anos até ele reconhecer e se humilhar diante de Deus. Então Belsazar, vendo tudo isso, mesmo sabendo de tudo isso, tapou os seus ouvidos, né? Tapou completamente, com todas essas evidências, com todo esse amor de Deus que ele viu na vida do seu avô, ele tapou os ouvidos. E Deus, chegou o dia que o cálice transbordou e Deus falou assim, basta. Acabou para Belsazar. E ele teve que chegar até o tribunal de Deus. E todos nós um dia teremos que chegar ao tribunal de Deus. Eu prestarei contas a Deus, você prestará contas a Deus. Mas pastor, nós vivemos na época da graça, Jesus salvou, queridos. Nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus, mas nós prestaremos conta a Deus. Terá o grande dia do julgamento, onde você prestará conta de cada coisa que você fez para Deus, ou contra Deus, ou a favor de Deus. Chegará este dia. Deus, ele desceu na terra como homem, como nosso advogado, como nosso salvador, mas ele voltará, e ele voltará como juiz para julgar as nações e os reinos. Então, chega um dia, né, que o homem ele zomba tanto de Deus, que o cálice transborda e ele tem que pagar as contas. E de que forma que nós zombamos de Deus, pastor? Nós que somos cristãos, nós que estamos aqui dentro da igreja, de que forma nós zombamos de Deus? Se desfazendo daquilo que é sagrado, se desfazendo, queridos, disso aqui, ó, da palavra de Deus. Às vezes, né, a palavra de Deus está sendo pregada e você não está nem aí para a palavra de Deus. Você não quer nem saber da palavra de Deus. Você quer saber a que hora que termina o culto, ó. Falta meia hora para terminar o culto, daqui a pouco você vai embora, aproveita a meia hora que você tem aqui no culto para ouvir a palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto desse tipo de pregação. Fica quietinho aí então, queridos, ouve a palavra, quem sabe aproveita alguma coisa para a sua vida. Não zombe de Deus, queridos, não venha na casa de Deus zombar de Deus. Então, né, dada essa introdução, o que eu queria passar para você? 5 coisas, né, 5 atitudes que Belsazar cometeu, que nós também cometemos muitas vezes, e nós, sem saber, nós estamos pecando contra Deus, estamos enchendo o cálice da ira de Deus, né? Essa é uma pregação que vem nos trazer a santidade, queridos. A igreja, ela está precisando de santidade, a igreja está precisando se santificar. Está muito fácil o evangelho hoje em dia, né? Eu estava vendo uma outra pregação de outro pastor na internet, e ele falou que resolveu visitar uma igreja por 6 meses, uma igreja aleatória, ele foi lá e visitou, E nessa igreja que ele ficou visitando 6 meses, sabe quantas palavras de arrependimento foi pregada? Nenhuma. Sabe quantas palavras para você adorar somente a Jesus, que Jesus é o Salvador, para você se arrepender, para você se entregar a sua vida a Ele? Nenhuma. Era tudo palavra: Ele vai te dar, Ele vai te curar, eis que eu te digo. E esse pastor parou de ir nessa igreja, foi frequentar outra igreja, né? E esse foi o testemunho dele, né? Então, a primeira coisa aqui, queridos, né? Belsazar foi um homem que desperdiçou todas as oportunidades. Ele desperdiçou todas as oportunidades. E quantas vezes nós nos desperdiçamos a oportunidade? Às vezes você tem oportunidade de estar no culto aqui, mas você não vem. E não vem por quê, pastor? Porque teve um problema, como o nosso irmão que se acidentou aqui? Não, que eu queria assistir a novela lá da Poliana. Aí, difícil, né, querido? Não sei se passa ainda. Queria assistir novela, né? Queria perder minha série lá, então não dá, né? Não, porque eu estava trabalhando, né? Queridos, trabalho é uma coisa tão comum, né? Trabalho tem aos montes por aí, queridos. É só procurar que você acha. Então, né, mesmo o seu avô proclamando ao mundo inteiro que ele testemunhou, o avô dele, né, falou que Deus era soberano, era maior do que ele mesmo, era maior do que todas as nações, e quem não adorasse o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado, a sua casa seria queimada. Ele viu o avô dele falando isso. Sabe o que ele fez? Nada. É isso que nós fazemos, nada. Então, queridos, ele teve testemunhos fortes dentro da sua própria casa, mas ele resolveu endurecer o seu coração. Quantas pessoas que crescem no lar cristão, pais cristãos, mãe cristã, família cristã, mas tem um coração duro, mesmo vendo os milagres de Deus, mesmo vendo Deus agindo ali, fazendo o possível e o impossível naquela família, este jovem, esta pessoa, ela cresce, mas cresce com um coração duro, não se volta para Deus. Está como Belsazar aqui, está o seu bel prazer e a sua própria sorte, porque não quer saber de Deus. Mas eu falo uma coisa essa noite para vocês aqui, queridos. Deus, ele tem filhos. Deus não tem netos, né? Acho que foi a pastora Débora que falou isso aqui uma vez. Deus, ele tem filhos, ele não tem netos. Então, a salvação é individual. O relacionamento com Deus é individual. Não adianta eu e a minha esposa orarmos pela vida do Mateus e da Karen a vida toda. Senhor, se eles não quiserem saber de Deus, eles vão responder para Deus. Eu não posso pagar por eles. O único que pode pagar pelo outro foi Jesus, e ele já pagou. Agora, se eles não quiserem saber de Jesus, infelizmente, queridos, aí é eles. O que eu posso fazer, eu estou fazendo, ensinando a palavra de Deus para eles, como eu estou falando com vocês hoje aqui. Então, Belsazar, ele não era uma pessoa ignorante, ele conhecia a verdade, né? Mas ele não era guiado pela verdade. Quantos de nós conhecem a verdade, mas não quer ser guiado pela verdade? Não quer acreditar. Não, pastor, essa parte da Bíblia que falou que Deus vai me abençoar é para mim. Agora a parte que fala que eu tenho que fazer tudo que Jesus mandou, aí é para ela. Ela que tem que fazer, eu não. Eu só quero receber, só venha a nós, ao vosso reino nada. E não é assim que funciona o Evangelho de Cristo. Nós temos direitos de filho, mas nós temos obrigações de filho também. Nós temos que ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Aí você pensa que é sair no mundo inteiro, um folhetinho, folhetinho, folhetinho. Não é isso, queridos. Exaltar o nome de Deus em todas as coisas, é ser honesto nas pequenas coisas, é honrar o nome de Deus no seu trabalho, na sua família, na sua casa, é a sua esposa olhar para você e falar assim: esse é um homem de Deus, glória a Deus pela vida dele. Ou ao contrário, seu marido olhar para você e falar: uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Deus me livre de se afastar dessa mulher aqui. Sem essa mulher aqui, meu ministério cai. E eu posso falar isso, queridos. Minha mulher é uma mulher que ela honra a minha vida aqui. Eu louvo a Deus por isso. Louvado seja Deus, né? Então, ele era ignorante. Ele não queria saber da verdade. E a palavra de Deus fala o quê? Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Olha só aqui. Olha, eu vou repetir aqui para vocês. Por causa da parte que fala quem crer e for batizado será salvo, você só lê até aqui, né? Aí você não quer mais saber. Depois ainda continua, fala assim, ó: quem não crer será condenado. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus, muitas vezes, queridos, ela vem para exortar. E exortação, ela é um ato de amor. Só quem ama exorta. Você já viu ou você mesmo, você vai lá brigar com o filho do vizinho, lá ensinar para o filho do vizinho o que é certo e o que é errado. Não, você briga com seus filhos, você ensina seus filhos. Por quê? Porque você ama os seus filhos, porque você não quer que seu filho tome o caminho errado. Da mesma forma é Deus. Deus, ele tratou com a nação de Israel, aqui do Gênesis até o Apocalipse. Ele manda mensagem, ele manda profeta, e a nação não quer saber da palavra de Deus. E quando ela não quer saber da palavra de Deus, juízo sobre a nação. Quando vem o juízo, aí ele se converte, ele se volta para Deus. E muitas vezes é isso que Deus faz com o coração duro. Mas se Deus está mandando essa palavra essa noite, ele sabe que o nosso coração não é tão duro assim, que nós vamos ouvir a palavra, nós vamos nos arrepender dos nossos pecados e nós vamos nos voltar para Deus. Então ele tinha conhecimento, mas ele preferiu se entregar aos próprios prazeres. Mas mal sabia ele que ele estava à beira do abismo. Mas que é complicado, hein, queridos? Ele foi lá, deu uma festa de arromba, chamou os maiorais do reino, as suas mulheres, as suas concubinas. Provavelmente ele cometeu algumas atitudes que eu nem posso falar aqui, mas foi uma festa daquelas, né? Regada a vinho. Aí chegou um dado momento e ele falou assim: ainda não está bom. Essa festa aqui tem que bombar, né? Eu sou estraga-festa Rex, eu quero fazer aqui uma festa de primeira. Vai lá, vamos profanar as coisas do povo de Israel. Cata lá todos os utensílios, os vasos, os copos lá, tudo que tiver lá, e vamos tomar lá, vamos profanar aquilo que é santo deles. E foi isso que ele fez, né? Mas mal sabia ele que ele estava dando uma festa, e aquele era seu último dia como rei, e aquele era seu último dia de vida, e que dali ele iria ser julgado por Deus, iria ser pesado e encontrado em falta, e não ia receber a salvação de Deus. E quantos de nós, né? Será que esse não é o nosso caso? Por acaso algum de nós pode prever quantos dias de vida você tem? Eu não sei, queridos, eu posso sair daqui, ó, catar meu carro ali, bater e já era. Eu não sei se é meu último dia de vida. Então você tem que viver todos os seus dias como se fosse o último. Você tem que honrar a Deus em todos os seus dias de vida. Esse papo de que, pastor, mas isso não tem nada a ver, Deus perdoa. Queridos, não tem nada a ver, uma frase assinada por Satanás. Se a Bíblia fala que pode, pode. Se a Bíblia fala que não pode, queridos. É simples assim o negócio. E às vezes você está ali, né, enchendo o cálice da ira de Deus, sem saber que pode ser o seu último dia, a sua última hora, né? Que obras nós temos a apresentar a Deus? Ah, pastor, mas a salvação é pela graça. Com certeza, a salvação é pela graça. Mas a palavra de Deus fala também que a fé sem obras é o quê? É morta. E quais são as suas obras? São obras que te levam para a morte? Ou são obras que vão te dar um galardão quando você estiver lá com Deus? Reflita sobre isso. Quantas pessoas vivem como se não houvesse amanhã? Mal sabem elas, né, que elas estão como Belsazar. Olha o que diz a palavra de Deus: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, segundo a Pedro 3:10, né? Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando o ladrão vem, ele vem soltando rojão, anunciando que ele vai chegar, ou ele vem de surpresa e ó, vup, né? Vai assim, o dia do Senhor vai ser assim. Você vai ser pego, queridos, muitas vezes desprevenidos. E você não vai ter desculpa diante de Deus. Você não vai poder falar: ah, Senhor, mas isso eu não sabia. Ah, você não sabia, mas aqui no livro das obras está escrito que você ia lá na comunidade núclea, e o pastor de lá estimulava a leitura da Bíblia. Você não leu a Bíblia, e a palavra lá era pregada. Você não queria ouvir a palavra, você queria ficar tomando café, né? Então, está sem desculpa aí, né? Tá ok? Então é isso aí, querido. E Dario, queridos, enquanto eles estavam lá, né, tosquenejando, vamos chamar assim, né, dando a festa, se divertindo, fazendo ali tudo aquilo que eles bem queriam ali, mal sabia que Deus já tinha falado: basta, chegou a sua hora, não tem mais tempo. E que Deus usa para oprimir, que eu falei agora há pouco, Deus usa o ímpio para oprimir o justo. Nesse caso aqui, Deus usou outro ímpio para oprimir esse ímpio. Enquanto ele estava festejando, o rei Dario, que era o rei dos Medo-Persas, que era a nação que ia vencer a nação da Babilônia, ele estava mudando o curso do rio Eufrates para invadir a cidade. Olha só a estratégia dele, né? Tinha um rio que cercava a cidade, chamava rio Eufrates. Então os babilônios imaginavam, jamais alguém vai conseguir atravessar esse rio aqui e guerrear contra a gente. Enquanto eles estavam lá bestando, o rei Dario estava ali mudando o curso do rio, jogando o rio para o outro lado ali. A hora que a terra ficou seca, ele atravessou com o seu deserto, invadiu a Babilônia e conquistou a Babilônia, né? Mudava o curso do rio. Então, quando Deus voltar, querido, será repentinamente, assim como o reino da Babilônia foi destruído repentinamente, assim será a nossa vida. E o Senhor virá para nos buscar. E é bom que Ele nos encontre firmes com Ele. E é bom que Ele nos encontre firmes com o Evangelho de Cristo e com tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, e os amonitas e os asdotitas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começaram a fechar as brechas, ficaram sobremodos irados. Neemias 4:7. Satanás, ele fica irado quando ele percebe que ele não tem brecha na sua vida. Ele começa a querer buscar de todo jeito, queridos. Ele começa a buscar de todo jeito. Mas é isso que a Bíblia nos orienta a fazer: é fechar todas as brechas, é não tosquenejar, é não bobear, é não ficar pensando, ah, tá tudo bem, não vai acontecer nada comigo. Ore o tempo todo, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pela sua empresa, pela sua igreja, pelos seus pastores, pelo amor de Deus, pelos trabalhadores da obra de Deus, os levitas, os diáconos, os intercessores, grupo de criança, de homem, de adolescente, de mulher. E se eu esqueci de algum grupo aqui, me perdoe, mas ore por todos os grupos da sua igreja, grupo de jovens também, porque eles têm colocado na brecha, eles estão tampando a brecha para você. Então ore pela vida deles, apresente a Deus. Não deixe nenhuma brecha, não fique dormindo, não fique bestando, queridos. Pelo amor de Deus, o rei Belsazar perdeu a sua vida, perdeu o seu reino de bobeira. Ele podia ser um homem que aprendeu com o que aconteceu com o avô dele e ter levado o reino adiante. Talvez o reino da Babilônia existisse até hoje, mas não, ele resolveu se dar ao próprio luxo. Então não fique vidrado nas coisas materiais, nas coisas desse mundo. Tampe todas as brechas da sua vida. E os homens entraram, queridos, esses homens, né? Eles entraram como se fosse no tempo de Noé, né? Eles estavam comendo e bebendo, vivendo os próprios deleites da carne, do mundo. E esse rei dando uma grande festa, mal sabendo que essa festa o levaria à ruína. E talvez tudo esteja bem na sua vida. Talvez você fale, pastor, eu não estou passando por nenhum problema, está tudo bem na minha vida. Eu vou falar assim, cuidado, muito cuidado. Pastor, mas está ruim, eu estou sofrendo. Cuidado também, cuidado vezes dois aí. Duas vezes cuidado. Tome mais cuidado ainda. Queridos, pastor Marcio pregou aqui, nós lutamos contra o espírito, queridos, contra potestades, contra o inimigo que a gente não vê. Quem pode nos defender? Você mesmo pode se defender de um ataque do maligno? Você não pode. Quem te defende é Jesus Cristo. É somente Jesus que pode te defender. E só tem um jeito de você se defender: é se apegando, é se achegando a Jesus, é entregando sua vida para Jesus. Mas muitas vezes, por um capricho, por uma necessidade, por um deleite, a gente fala, tá tudo bem, agora não estou precisando de Jesus não. Espera um pouquinho de tempo aí que você vai ver, você não vai precisar de Jesus, viu? Se apega com Jesus, queridos, o tempo todo, pelo amor de Deus. Quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja busca estar próximo de Deus, quanto mais a igreja aprende com o erro dos outros, ela não precisa sofrer por aquilo, ela não precisa pagar por aquilo, porque alguém já sofreu, alguém já pagou. Então aprenda com o erro dos outros. Então eles estavam, a palavra fala que eles estavam bebendo, né? E a bebedeira deles aqui, queridos, significa a pessoa que solta os freios da sua vida. É a pessoa que fala assim, não, eu não preciso me controlar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? O Gabriel, o famoso Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim, né? Eu faço o que eu quiser, a vida é minha, né? Minha vida, minhas regras. Não é bem assim não, queridos. Às vezes você solta o freio da sua vida, você vai dar de cara no poste, você vai se arrebentar. E eles estavam lá bebendo, fazendo o que bem entendiam lá, né? E deixando a vida levar, né? A música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vai nessa aí que a sua vida vai te levar para o inferno. Então, toma cuidado, queridos. Toma cuidado para onde você está indo, né? Então, o rei Dario, esse rei que ele venceu a Babilônia, ele não precisou guerrear contra a Babilônia. Ele não precisou ir lá e teve uma grande batalha e morreram muitos soldados e precisou de intervenção. Nada. Ele foi estratégico. Ele sabia que o rei Belsazar, com o poder da palavra, era um vacilão. Foi lá, está lá bobeando, dando festa lá. Vou invadir o palácio, prender o rei, ganhei, dominei. E foi isso que aconteceu. Ele foi morto naquele mesmo dia, né? E daquele dia em diante, os Medo-Persas, que é uma nação que veio na sequência ali da Babilônia, eles dominaram sobre a terra. Então a Babilônia, ela caiu sozinha. Ela caiu sozinha, sem esforço nenhum. Apesar da Babilônia ter um exército muito maior e muito melhor do que os Medo-Persas, que eram duas nações pequenas, elas se juntaram e com estratégia elas venceram a Babilônia. E Satanás, queridos, caso vocês não saibam, é o melhor estrategista do mal que existe. Ele é o melhor estrategista do mal. Ah, pastor, está exaltando Satanás? Não, mas eu estou te alertando para você tomar cuidado. Ele não vacila, ele é um ser milenar, queridos. Ele esteve lá no céu. Ele acredita nas coisas espirituais porque ele é espiritual e porque ele vê o espiritual. E o trabalho dele é fazer com que você não acredite. Que quanto menos você acreditar nas coisas espiritual, mais fácil para ele. Aí ele te domina, ele faz o que ele quiser, ele te faz um fantoche ali e depois ele te destrói. Então, não faça como este rei Belsazar, queridos. A Babilônia caiu sozinha. Não seja uma fruta podre. Fruta podre cai sozinha. Esteja ligada na videira. Pegue a vida que Jesus quer te dar. Pegue a presença de Deus. Aonde está a presença de Deus, também está ali o seu poder. Fique próximo de Deus, não se afaste. Entregue o controle de Deus. Entregue a sua vida no controle de Deus. E eu pergunto hoje a você: quem está no controle da sua vida? É Deus ou é você mesmo? Se é você mesmo que está no controle da sua vida, queridos, eu sinto te informar, você está indo por um caminho errado. Entregue o controle da sua vida a Deus, somente a Ele. Segundo ponto que eu gostaria de falar aqui, né? Eles profanaram as coisas sagradas. Aqui você mexeu com Deus, hein? Quando você mexe com coisas sagradas, você está mexendo com Deus, né? Ele não se contentou, como eu disse aqui, em fazer a sua própria festa, mas ele resolveu profanar as coisas de Deus, né? Ele foi pior do que seu avô, que seu avô não chegou a fazer isso, né? Ele respeitou, deixou jogado lá, mas não mexeu naquilo que ele não conhecia. Mas Belsazar resolve zombar das coisas de Deus. O que representa isso para nós? É blasfêmia contra Deus, né? É não tocar nas coisas santas de uma forma ímpia, né? Exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês. Os filhos de Arão, eles ofereceram um fogo estranho no templo e foram mortos. Uzá, a arca de Deus estava sendo transportada, e no momento que o boi deu uma virada lá e a arca parecia que ia cair, Uzá foi segurar a arca com a boa intenção, mas ele tocou na arca indignamente, porque a ordem de Deus era que somente os sacerdotes poderiam tocar na arca, e ainda nem na arca, era tocar naquela haste para levar a arca, e ele foi dizimado. Então não toque, queridos, de forma indigna nas coisas de Deus, né? Nas coisas que são santas. Os próprios filisteus que roubaram essa arca da aliança, quando ela estava lá no meio deles, lá Deus começou a mandar pragas, doenças, mandou todo tipo de coisa lá. Rapidinho os filisteus foram lá e abandonaram lá a arca. Falou assim: não quero mexer com esse Deus aí não. Então o nosso Deus, queridos, ele é um Deus que ele é muito justo, ele é muito correto. Então quando você profana das coisas de Deus, quando você toca nas coisas santas de Deus, você está mexendo com o próprio Deus. Mas pastor, como que eu toco nas coisas santas de Deus? Aí que vem, queridos, quando você toca num vaso de Deus. Quem são os vasos de Deus? Somos eu e somos você. Quando você fala mal do seu irmão, você está mexendo naquele que é santo de Deus. Quando você ataca o seu irmão pelas costas, você está mexendo naquilo que é santo para Deus. Quando você deixa de ajudar alguém que está necessitado, que é seu irmão, você está mexendo nas coisas santas de Deus de forma indigna. Então, queridos, muito cuidado. Deus, ele trata de forma séria aquilo que está no seu templo, aquilo que está debaixo da sua autoridade. O vaso de Deus também pode representar o nosso próprio corpo. E quem mais que pode tocar de forma indigna no corpo que não nos pertence? Nós mesmos. Quando nós fazemos aquilo que bem entendemos com o nosso corpo. Ah, eu vou querer cortar um dedo aqui, que eu não quero mais saber desse dedo aqui. Vai lá e corta o dedo fora. Quem diz que o corpo é seu? O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Como você tem tratado o templo do Espírito Santo de Deus? Você homem, você mulher, você tem entregado o templo do Espírito Santo de Deus para qualquer um? Essa é pesada, mas tem que falar, queridos. É as coisas de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, ó. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. Você pode pecar contra o seu próprio corpo, você sabia disso? Deus não permite tocar nos seus vasos, nem você mesmo pode se tocar. Então, esse rei aqui, ele usa os utensílios não somente para profanar, mas ele quer gozar das coisas de Deus, né? Tripudiar, tirar um sarro das coisas de Deus ali, diante dos outros deuses, dos deuses Dagon, dos deuses deles lá, né? Não sei como que era o nome dos deuses deles lá, deuses de madeira, deuses de prata, de ouro, deuses de metal, que não pode ouvir, não pode falar, não pode sentir, que não pode fazer nada. Eles querem fazer com que o Deus Todo-Poderoso ficasse abaixo daqueles deuses de idolatria. E como nós fazemos isso, pastor? Toda vez que você idolatra alguma coisa que não é Deus, toda vez que você idolatra um objeto, um artista, até mesmo um artista gospel, às vezes você fala, ah, mas eu gosto do fulano de tal. Você pode gostar, mas não idolatra, não. Idolatra porque aquilo que ele recebeu veio de Deus. Foi Deus que permitiu. Você tem que adorar Deus, você tem que adorar quem deu a bênção para ele. Então tem gente, queridos, que não se contenta em viver impiamente, mas ele também quer tocar nos ungidos de Deus. Você quer outro exemplo? O rei Davi. O rei Davi, ele teve uma oportunidade única de matar o seu opositor, o rei Saul, né? Diz que o rei Saul estava num sono profundo e Davi está lá na caverna, ele estava no fundo da caverna, então o rei Saul vem, dorme aqui na frente aqui e não percebe que eles estão lá dentro, eles caem num sono profundo. E Davi tem a oportunidade de pegar a própria lança do rei e cravar na sua cabeça ali e acabar de uma vez por todas com o seu inimigo. Então Davi, né, orientado pelos seus soldados, ele até faria isso, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E segundo o coração de Deus, você não pode tocar no ungido de Deus, nem mesmo que esse esteja te fazendo mal. Davi, quando ele recebeu a notícia de que o rei Saul havia sido morto na guerra, ele não se alegrou. Não só não se alegrou, mas como ele matou a pessoa que veio trazer a notícia para ele. Porque Deus não se alegra, queridos, naquele que toca no seu ungido. Não importa se ele está pecando ou não, isso ele vai prestar conta com Deus. Mas ninguém toca no ungido de Deus. E aqui, essa noite, nós temos muitos ungidos de Deus aqui. Então, queridos, vamos nos respeitar, vamos nos amar, porque Deus não permite com que toquem nos seus vasos. E o terceiro aqui, né? O que acontece quando vem a mão de Deus, queridos, né? Quando a mão de Deus vem sobre o ímpio, né? O que que acontece? A mão de Deus, quando ela vem sobre a vida do ímpio, ela converte todo o pecado em perturbação, né? Diz a palavra, nós lemos aqui no versículo 6: então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Quando o camarada está no mundão aí, é o valentão. Ah, porque eu faço, eu aconteço, eu não sei o quê. Hora que a mão de Deus começa a pesar, oh, pastor, ora para mim lá, pastor, está na luta. É, hora que o dedo de Deus começa a pesar em cima, lá não tem valentão não, né? Aí Deus que é o valente, né, que aí o camarada está na festa, na alegria, na farra, mas em pouquíssimo tempo, aqui no caso desse rei, foi questão de segundos. Deus pode converter toda a farra, toda a alegria, toda a profanação em tristeza, em medo. O rei bateu um joelho no outro aqui de medo, ele tremeu de medo de Deus aqui. Quando a mão de Deus vem, em poucos segundos ele acaba com esta alegria mundana. E essa é a sensação de alegria do pecado. Ela é curta, ela é insuficiente. Na sequência dela vem o desgosto, vem o remorso, vem o arrependimento, vem o vazio na alma. E esse vazio, somente Jesus pode preencher esse vazio na sua vida. Então, não busque nas coisas do mundo preencher o vazio. Tem gente que busca na comida. Não, eu vou comer bastante que eu quero ficar cheio, né? Mas você vai ficar cheio de hambúrguer. Você tem que ficar cheio do Espírito Santo de Deus, querido. Busque em Deus encher esse vazio. Pastor, eu sinto vazio tão grande aqui. É vazio do Espírito Santo de Deus. Encha do Espírito Santo de Deus antes que só encha de demônio. Num piscar de olhos, queridos, num piscar de olhos, Deus tinha o julgamento completo, né? E o próprio rei já tinha a sentença para ele. Num piscar de olhos, Deus chegou e escreveu na parede: Mené, Mené, Tekel, Upersim. Depois eu vou falar para vocês o que significa isso aqui. O próprio dedo de Deus, o dedo de Deus escreveu na parede esse recado para o rei. Ele tinha a capivara completa do rei Belsazar. E Deus tem a minha capivara completa. E Ele tem a sua capivara completa. A qualquer momento, a qualquer hora. Deus tem um tablet muito melhor do que esse daqui. E Ele vai lá, Ele aperta assim. Deixa eu ver aqui do Rafael. Olha, pastor. Não pode nem subir naquele púlpito mais. Meu Deus. Brincadeira, querido. Só para exemplificar. Ele já tinha o julgamento completo. Ele tem o julgamento completo de cada um de nós aqui, né? Então, queridos, olha o que diz a palavra de Deus. Ó, lá em Mateus 7:23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É duro ouvir isso de Deus. Já pensou aqui? Chega o dia do julgamento e Jesus fala para você assim: então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí eu pergunto a você: você tem sido iníquo? Ou você tem sido filho de Deus? Tem que buscar santidade. E se Jesus voltasse agora, aqui agora, o que você diria para Ele? O que você teria a apresentar para Ele? Quais as obras que você teria a apresentar para Ele? Difícil, né, querido? Temos que refletir. E aconteceu, né, eu não li aqui, mas na sequência aqui da leitura, você pode ler em casa lá. Aconteceu que na hora do aperto, na hora que o rei estava com muito medo, em vez dele se arrepender, que é a palavra de hoje, arrepender, arrependimento, buscar Deus, se voltar para Deus, em vez dele fazer isso, conhecendo tudo que ele conhecia, sabendo de toda a história que ele conheceu, o que que ele fez? Ele foi buscar resposta na feitiçaria, nos astrólogos, né? E muitas vezes nós buscamos no cartomante, né? Na feiticeira, na macumba, no, qualquer outra coisa que não seja Jesus. Aí você vai estar buscando resposta naquele que te causou a dor. Você está perguntando para Satanás: por que que isso está me acontecendo? E ele pode te enganar e te zoar muito mais sua vida dali para frente. A resposta para tudo sempre está em Deus. A resposta para tudo sempre está na palavra de Deus. Não há outra fonte de vida, não há outra fonte de sabedoria a não ser a palavra de Deus. Busque conhecimento na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não tem o hábito de leitura, ouça muitas palavras, quantas você puder ouvir, queridos. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a quarta coisa aqui, queridos, né? Ele foi um homem fortemente confrontado pelo profeta. Fortemente confrontado. E muitas vezes os profetas da atualidade, os profetas de Deus deste púlpito, têm te confrontado, né? Coitado dos homens, quarta-feira aqui, confronto aqui como eu solto. Mas eu não apanhei não, porque eu trouxe uma barrona de ferro assim, eles ficaram com medo. Confronto. Ele manda os profetas, manda o pastor Márcio, pastor Rui, pastor Avan, pastor Eunice, pastor Joel, pastora Helena, pastor Azul, pastor Giva, todos os pastores, se eu não falei algum aqui, me perdoe, por favor. Mas ele manda todos os pastores, todos os pregadores que sobem nesse púlpito aqui: daqui não sai a palavra mentirosa, daqui sai a palavra verdadeira de Deus, a palavra pura e genuína. Talvez você não goste, queridos, porque não é aquela palavra que vai te dar emoção, que vai fazer você dar cambalhota, que vai chupa a bala banda, Rita vai lá para trás. Não é nada disso, é a palavra pura e genuína, porque é a palavra de Deus, né? A Sarinha achou engraçado, mas é verdade, Sarinha. Às vezes, né, a pessoa usa de artimanhas, de oratória, né? Eis que eu te digo, estou revelando. Aí vem aqui, aquela sapateada. Para que isso? Canelinha de fogo, Dô? É o canelinha de fogo?
Eis que o Senhor te diz.
Palhaçada, o púlpito está virando circo agora. A palavra de Deus, ela é pura e genuína. Ela não precisa de tradutor não, queridos. Quem interpreta a palavra de Deus é o Espírito Santo no coração de cada um de vocês. Deus só manda a palavra. Alguém vem aqui só ler a palavra para você, mas é Ele que fala no seu coração. Nabucodonosor, ele quis ser rei, mas Deus mostrou para ele, através do quarto homem naquela fornalha de fogo ardente, que ele não era ninguém, que ele dependia da glória e da graça de Deus. E hoje Deus nos fala a mesma coisa. Se preciso for mandar luta para vocês, para que vocês tenham a salvação, eu vou mandar a luta, eu vou mandar o quarto homem para provar isso para vocês, que vocês não são ninguém, que vocês dependem de mim e que eu sou Deus sobre todos. Não há Deus que livra como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que falou o rei Nabucodonosor lá em Daniel 3:28. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferiram entregar os seus corpos para não servirem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Se preciso for entregar a sua vida e não negar a Deus, entregue, queridos. Entregue, porque nós temos uma vida eterna com Deus. A nossa vida não é aqui, não é 70, 100 anos aqui. A nossa vida é com Jesus na eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele veio aqui, Ele pagou pelo meu e pelo seu pecado, e Ele deixou a sua palavra para que eu e você pudéssemos andar pelo caminho estreito, pudéssemos andar pelos caminhos de Deus, para que um dia pudéssemos estar reinando com esse Deus poderoso. Bastasse a salvação, já estaria bom demais, mas não só a salvação, nós recebemos o direito de filho, nós recebemos o direito de reinar com Deus por toda a eternidade, e um dia nós voltaremos nessa terra e nós vamos julgar juntamente com Deus. Nosso Deus é maravilhoso, queridos. Este homem deixou de reconhecer o principal confronto de Deus na sua vida, né? Se Deus pudesse falar diretamente a ele, Deus diria assim: olha, você teve todas as chances possíveis e imaginárias, mas você preferiu levar a vida a seu bel prazer, você preferiu levar a vida da sua forma, e hoje você está conhecendo a minha ira. Eu não quero conhecer a ira de Deus não, queridos. Quem quer conhecer a ira de Deus? Jesus já recebeu a ira de Deus por causa de mim e de você. Eu não quero conhecer a ira de Deus, então eu vou me apegar com Jesus. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou fazer o que Jesus mandar eu fazer para eu receber a salvação eterna. Talvez você já tenha ouvido a palavra de Deus, mas nunca você temeu a palavra de Deus. E esse é o momento para você temer. Muitas vezes você acha que por você ocupar um cargo alto, você tem a caneta e você tem o poder. Às vezes você, né, um dia pode se tornar o prefeito de Barueri, né? Amém, que seja. Presidente da República, a presidenta, né? Também pode ser a presidenta, né? Quem sabe a Sara vira a presidenta do Brasil aí, né? Presidente do Brasil, e você vai ter a caneta, mas jamais se esqueça que quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, quem dá o poder é Deus, e quem tira o poder é Deus. Nabucodonosor custou a reconhecer, mas ele teve de reconhecer que é Deus quem exalta e é Deus quem humilha. E hoje você está sendo confrontado. Hoje Deus está falando no seu coração: examina você mesmo, examina o que você está fazendo de errado, examina o que você está profanando na casa de Deus, o que você está profanando diante de Deus, qual o utensílio de Deus que você está profanando. Quem está no poder, queridos, faz promessa sem saber que vai cumprir. Mais para frente aqui, esse mesmo rei, ele fala assim: ó, quem conseguir interpretar o que está escrito na parede, eu vou colocar ouro, eu vou dar poder, será o quarto no meu reino. Ele promete um monte de coisa, mas ele não sabia que ele não podia cumprir, ele ia morrer naquela mesma hora. Ele não pode cumprir. O único que pode cumprir é o nosso Deus, é Jesus Cristo, que é onipotente, onipresente e onisciente. Somente Ele está em todos os lugares, conhece todas as coisas, Ele é todo poderoso. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar o plano dos mentirosos. Provérbios 22, 12. Lá no versículo 22, Daniel fala abertamente, eu vou ler o versículo 22 para vocês aqui, vamos lá, 22, para ficar mais claro aqui, versículo 22 da palavra de Deus diz assim: e tu, seu filho Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Daniel falou claramente para ele, falou assim: você sabia de tudo isso e você não se humilhou diante de Deus, qual é a sua desculpa? O que você vai fazer? E se um dia, queridos, Jesus voltar e Ele falar assim: você sabia de tudo aquilo, você estava lá naquela sexta-feira, você sabia o que, meu filho fez por você, mas você é o coração duro, você não quer se entregar, você não quer se santificar, você não quer se voltar para mim, você não tem tempo para mim, você não quer fazer as minhas coisas. E se Deus falar isso para nós? Não tem mais volta. Às vezes nós pecamos por cegueira, mas é uma cegueira opcional. O pior cego é aquele cego que não quer ver. Às vezes você conhece a palavra, você sabe aonde encontrar, mas você não quer ver, você não quer aceitar. E Deus está falando, e Deus está falando, e você não sabe nem o dia nem a hora. É rebeldia, é jactância diante de Deus. Então Daniel confronta ele, porque ele afrontou a Deus, e a Deus não se afronta, né? Deus sempre, queridos, Ele vai te avisar antes. Deus não vai vir de forma, né, desprevenida e falar assim: ó, você está condenado, já era, você vai para o inferno. Sempre Ele vai te avisar, sempre Ele vai te dar oportunidade. Qual foi a oportunidade que o rei Belsazar teve aqui? Ele teve a oportunidade através da vida do avô dele. Ele viu o milagre de Deus acontecendo no reino da Babilônia. Ele viu o avô dele, que era um idólatra, um incrédulo, crer no Deus Altíssimo, no Deus Poderoso, fazer decretos, declarar que somente Deus era sobre tudo. E mesmo assim ele resolveu não crer e não se apegar com este Deus maravilhoso. Ele foi um homem condenado ao tribunal de Deus, né? Por que eu escrevi isso aqui? Porque o destino da nossa vida está nas mãos de Deus. Você não sabe o que vai ser de você amanhã. O seu destino está na mão de Deus. Se Deus falar assim: fecha a torneirinha, fecha a torneirinha, acabou. Se Deus falar assim: eu quero que ele ou ela seja uma pessoa bem sucedida, vai ser bem sucedida. Ah, eu estou achando que está com o coração muito duro, eu vou mandar luta. Vai mandar luta. Seu destino está na mão de Deus, queridos. Mas a boa notícia para você é que o nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que tarda em irar-se, é um Deus que nos ama, é um Deus que deu seu Filho unigênito para morrer na cruz no meu e no seu lugar. É um Deus que através da oração Ele muda sentenças. Então é tempo de se arrepender, é tempo de buscar Deus, é tempo de parar de pecar, é tempo de parar de profanar as coisas de Deus. E por fim, Daniel interpreta aquilo que está escrito na parede: o julgamento do rei Belsazar. Naquela parede estava escrito a própria sentença, estava escrito Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Quer dizer o que, queridos? Mene, Deus contou os teus dias do teu reino e o fez chegar ao fim, né? Deus contou o reino dele e deu o cabo do reino dele, falou: hoje acaba o teu reinado, acabou as bebedices, acabou a farra, acabou tudo aquilo que você achava que você era poderoso, eu contei os teus dias, basta, acabou. Tekel, o rei foi pesado na balança e foi achado em falta ou deficiente. Aí é pesado, hein, queridos? Já pensou Deus falar assim: olha, eu pesei as suas obras aqui e você está em falta comigo? E aí, o que você vai fazer? Deus, Ele tem uma balança, Ele conta tudo, queridos. Cada convite recebido para vir no culto que você negou, cada pecado que você comete contra Deus, sabendo o que você está fazendo, cada pecado de rebeldia, de rebelião, cada resistência que você tem às coisas santas, à palavra de Deus, toda soberba, todo orgulho, cada apelo que você recebeu para se converter ao Senhor, para se arrepender, e você não quis saber. Mas essa balança, ela será usada no juízo final. E Deus pode te dizer assim: eu pesei e eu achei em falta. É triste, queridos, mas pode acontecer isso. Deus, ele não vai te cobrar o pecado na hora que você comete. Mas não pense que você sairá impune do pecado, porque Deus não tem por inocente o culpado. Em Salmo 73, se você tiver a oportunidade de ler, que não dá mais tempo de eu ler aqui, né? Você vai ver que o salmista, ele começa escrevendo e parece que Deus está dormindo, parece que Deus não está vendo o ímpio se dando bem, mas de repente no mesmo salmo ele fala que Deus acorda, né? E que Deus diz que aquele homem não ficará desamparado e que aquele ímpio receberá sua recompensa. E muitas vezes você está vendo acontecer tanta injustiça no Brasil, você está vendo certos ministros de certos ministérios, que vocês sabem quais, cometendo, fazendo o que bem entende, e parece que Deus não está vendo, parece que não tem justiça. Mas saiba, o dia e a hora vai chegar, e a hora que Deus pesar a mão, queridos, sai de baixo, né? E por fim estava escrito o parsim, estava escrito tekel, tekel, menem, não, deixa eu ver aqui de novo, mene, mene, tekel, o parsim quer dizer: teu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas, né? Como eu falei para vocês aqui, medos e persas foram dois povos que se ajuntaram para derrotar a Babilônia. Quase não tiveram esforço, porque a Babilônia caiu sozinha. E isso foi profetizado pelo próprio Daniel, quando ele interpreta o sonho do rei, que ele fala: ó, poderoso rei Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, né? E os ombros e o tronco de prata é a nação dos medos e o persa que virá após ti. Então a profecia que Daniel deu para o rei Nabucodonosor se cumpriu na vida do seu neto. Por que você diz isso, pastor? Porque a palavra de Deus, ela não cai por terra. Se Deus te prometeu, se Deus está te ordenando alguma coisa essa noite, a palavra dele não cai por terra. Então quem deu a Babilônia a Nabucodonosor foi Deus. E depois Deus deu a Babilônia para Ciro, né, o rei dos Medo-Persa. É Deus quem domina, é Deus quem dá as cartas, é Deus quem é o dono de todas as coisas. E Daniel 5,18 diz assim: ó rei, Deus Altíssimo deu a Nabucodonosor, o teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a majestade. Ele está falando para Belsazar, foi Deus que deu a Babilônia para o seu avô. E Belsazar morreu e não estava preparado para se encontrar com Deus. E é o que diz a palavra de Deus em Lucas 12, 19 e 20: e direi da minha alma: alma, tens depósito de muitos bens para longos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Muitas vezes nós dedicamos a nossa vida somente no trabalho. Não, eu vou trabalhar, eu vou dar uma boa vida para os meus filhos, eu vou dar uma boa escola, eu vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar. Queridos, teve uma época da minha vida, minha esposa é testemunha, eu estava ficando louco com isso daí. Quanto mais eu trabalhava, mais trabalho aparecia. Eu falava, agora eu fico rico, agora eu fico. Eu só ficava, era cansado, e não fazia as coisas de Deus, ainda profanava as coisas de Deus, deixando de fazer, né? Não tem esse pensamento, queridos. Louco, mal sabe você que pedirão conta da sua alma. E quando pedir conta da sua alma, tenha obras a apresentar ao Senhor. Nós não sabemos quando é nosso dia, quando o nosso cálice se encheu. Nós não sabemos quando será a nossa hora. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55,6. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, queridos. Deixa o perverso no seu caminho, é Deus quem vai repreendê-lo. E para finalizar, querido, vamos recapitular: o juízo de Deus vem para todos. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O que eu oriento você? Haja prudentemente. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, ouça aquilo que Jesus te ordena fazer. A Bíblia não é somente festa, não é somente bênção, não é somente vitória. Ela é inclusive isso, mas ela também tem ordenamentos. Temos coisas que nós temos que cumprir. Jesus nos deixou muitos ordenamentos. Nós temos que cumprir a ordem do Mestre. Não desperdice as oportunidades como Belsazar desperdiçou. Muitas vezes você teve tudo na sua vida. Você teve pais maravilhosos, você teve pastores maravilhosos, Você teve toda a oportunidade de servir ao Senhor e de conquistar uma vida maravilhosa nessa terra e uma vida maravilhosa na eternidade. Não perca isso. Pegue a sua oportunidade, agarre e não solta nunca mais. Não profane aquilo que é sagrado. Não coloque Deus à prova, queridos. Não toque no ungido de Deus. Não profane as coisas santas de Deus. A mão de Deus virá sobre o ímpio. Acabei de falar aqui, por mais que pareça que o juiz Carecone lá está fazendo o que ele quer lá, um dia a mão de Deus vai pesar sobre ele e ele vai pagar por tudo que ele está fazendo. No tribunal de Deus, queridos, não terá justificativa para você dizer que negou a graça de Deus, porque a graça de Deus, ela veio naquela cruz ali, através do Filho de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a ele seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você tem rejeitado a Jesus? Eu creio que não, queridos. Mas se você rejeita Jesus, se arrependa e se volte agora para Ele. O destino da sua vida, queridos, está nas mãos de Deus. Vou ver um versículo aqui, nós já vamos encerrar. Lá em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Não outro Deus, queridos. E Deus está te propondo hoje: escolhe a vida, escolhe o meu Filho Jesus. Aceite o sacrifício que Jesus fez por mim e por você, e cumpra os mandamentos do Mestre. Não dá mais tempo de continuar, nós já vamos encerrar. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.